Mateus capítulo 25. Para mim, esse é um dos textos mais preciosos que tem nos evangelhos. Pai Celestial, obrigado por esse tempo juntos. Obrigado pelo prazer que tu colocas em minha vida e na vida de muitas pessoas em estar juntos com os irmãos, em congregar, em cantar juntos, em orar juntos, em aprender da tua palavra juntos, porque é nesse encontro que a gente aprende a respeitar o outro como é, aceitar o outro como é, aprende a perdoar, aprende a se amar. É nesse encontro, ele é fundamental. E é desse encontro que o Espírito também nos ensina a verdade. E é isso que eu te peço, que Ele haja em mim, através de mim e em todos os meus irmãos e irmãs, de forma que nós aprendamos, não apenas adquiramos um conhecimento, mas aprendamos a viver aquilo que aprendemos. Fala conosco, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar sobre o critério do juízo divino. Talvez seja muita prepotência, né, de um ser humano tentar falar de como Deus vai julgar as nações. E eu sempre gosto de uma frase de Agostinho, que ele disse, alguém questionando sobre o amor de Deus e a justiça de Deus, e alguém disse, não, Deus é juiz, então ele vai julgar as pessoas. E ele dizia assim, de fato Deus é juiz, mas Deus é amor, e o juízo de Deus vai ser um juízo de amor. Eu acredito nisso, muito, muito. Mas o fato é que nós teremos esse momento na história da humanidade, teremos esse momento em que Deus vai dizer assim, olha, a sua vida tem essa parte, a sua vida tem essa parte. E por isso que eu quero falar sobre esse critério. Qual é o critério que Deus vai usar? Pelo menos como eu entendo, como eu leio o Evangelho. Mas é preciso eu começar falando o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é simples, o Evangelho é Jesus, o Messias de Deus que veio ao mundo. O Evangelho é o Filho de Deus, o Verbo que virou gente, ou a palavra que virou gente, carne e osso, e habitou entre nós. O Evangelho é Deus homem, que virou homem, ser humano, e como ser humano, Ele venceu o que nós não vencemos lá no Éden. A história que nós conhecemos é que os nossos pais lá do Éden perderam porque receberam uma proposta de ser igual a Deus. E eles se encantaram com essa possibilidade de se tornarem igual a Deus. E perderam. Mas Jesus também passou pela mesma tentação. Mas a Bíblia diz que ele não tomou como usurpação ser igual a Deus. Ele disse, não, eu não sou igual a Deus. Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. E por causa disso, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. E ali na morte de cruz, ali na cruz, ele perdoa os nossos pecados. Ele reconcilia o homem com Deus. Todos, em todas as épocas, em todas as condições, de todas as etnias, ele reconcilia com Deus. Isso é o Evangelho. E perdoa a todos, dizendo, Deus, olha, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Morre, no terceiro dia ressuscita, e a Bíblia diz que ele sobe aos céus e foi feito Senhor e Cristo. E um dia ele volta. Isso é o Evangelho. Isso é o, não é o resumo, não, é o Evangelho. Todas as outras coisas são adereços, são histórias que nós colocamos, mas o Evangelho é isso. Deus que virou gente, morreu na cruz por nós, mas ressuscitou, se tornou Senhor e Cristo, e um dia Ele vai voltar. E a salvação que tanto falamos, ela é efetivada mediante a fé nesse Cristo. Nesse Cristo, pela graça, ou seja, sem méritos. Nós não fizemos nada, apenas nós recebemos tudo que Jesus fez. E quando nós recebemos pela fé tudo que Jesus fez, porque para crer em tudo isso que eu falei de forma reduzida, exige fé. Exige acreditar que Deus virou gente. Exige acreditar que Ele morreu na cruz e perdoou os nossos pecados, e exige acreditar que Ele ressuscitou. Então, quando eu creio nisso, ainda que eu não tenha nenhuma prova empírica, nenhuma demonstração, quando eu creio nisso, então, a Bíblia diz que eu sou salvo pela graça, de graça, sem nenhum mérito, sem que eu tenha feito absolutamente nada. É isso. Quem creu em Jesus Cristo assim? É salvo. É salvo. Mas quem está sem pecado aí? Que bom, que não tem nenhum mentiroso. Porque a salvação não tem a ver santidade absoluta, no sentido de que não há nenhuma falha. Não, a salvação, ela é efetivada pela fé em Jesus, apenas isso, pela graça. Então, queridos, eu não sei, sinceramente eu não sei, por que cargas d'águas criamos um arcabouço teológico para falar sobre a salvação. Arcabouço, estabelecendo critérios para o juízo de Deus, a não ser apenas o que Jesus fez por nós. Apenas o que Jesus fez por nós. E em linhas gerais, os critérios que nós estabelecemos foram morais e religiosos. Em linhas gerais, morais são os pecados sexuais. Ele não pode fornicar, prostituir, trair a mulher, sei lá, tudo que você imaginar. Então a pessoa diz: quem não faz isso? Ah, então quem não faz isso está se guardando e ele é salvo. Foram critérios que nós estabelecemos esses critérios. Há vícios, né? Ele não fuma, ele não bebe, ele não vai para a festa. Crente é um bicho infeliz, né? Muito infeliz, não faz nada. Mas tem os religiosos. Quais são os religiosos? É alguém que diz assim: você aceitou Jesus? Aceitou como? Fez a oração aceitando Jesus: Senhor Jesus, entra na minha vida e tal. Fez a oração? Ah, então está salvo. Um critério que nós estabelecemos, de fazer a oração. Você pediu perdão dos seus pecados? Nunca abriu a boca para pedir perdão dos seus pecados? Não. Então tu está fora. Ah, mas você abriu a boca e falou: perdoa meus pecados, então está salvo. São os critérios que nós estabelecemos. Você frequenta alguma igreja cristã? Ah, é membro de alguma igreja? Ah, e se for evangélico, então ele passa direto para o terceiro céu, porque é evangélico. Evangélico, ele vai ter um lugar separado lá no céu. É como muitos acreditam. São os critérios que nós estabelecemos. E aqui já mostra, se esses critérios valem, mostra que tem uma participação humana. Eu me privei de determinados prazeres, eu me privei de algumas atitudes, e porque eu me privei, eu tenho o mérito e eu mereço. Aí o reino de Deus passou a ser, exigir uma meritocracia. Então, eu mereço estar no céu com Jesus, porque, afinal de contas, eu passei a terra sem gozar de nada, guardando o céu. Agora, se o céu for como a gente pensava quando garoto, eu não sei quantos pensavam que o céu era assim. Você ficava pulando de nuvem em nuvem, de chambre branco, cantando. Aí eu disse, rapaz, esse negócio deve ser chato. O dia todinho cantando. E quem não sabe cantar? Não, a voz vai afinar no céu. É como crente. Não vai afinar, né? De jeito nenhum. E eu prefiro acreditar, eu vi isso de um pastor muitos anos atrás, que ele dizia assim, que o céu é lugar de trabalho. Tem gente que não vai gostar, de novo trabalhar, de novo, é lugar de trabalho, de produzir, de construir coisas, é uma nova vida, um novo céu e uma nova terra, novo céu e uma nova terra. Então, se nós estabelecemos esses critérios, então nós dizemos que eu tenho méritos, e eu fiz a minha parte, e nós estamos anulando a graça e a fé em Jesus Cristo. Agora, qual é o critério que Deus utiliza, como eu entendo? É o que foi lido aqui no capítulo 25 de Mateus. E esse texto, para mim, ele é muito importante. Verso 31. Quando o Filho do Homem voltar, eu não falei que ele morre, ressuscita, foi feito Senhor e Cristo e vai voltar? Então ele vai voltar? Aliás, quantos têm esperança da volta de Jesus aqui?
Amém.
Amém, é. Tem gente que tem esperança do Hexa, né? Olha, o Hexa pode vir, mas pode não vir. Mas Jesus vai voltar. Amém. Eu não sei quando, mas Jesus vai voltar. Então essa esperança para nós, ela é fundamental. Sabe por quê? Porque é o que nos possibilita aspirar uma vida diferente. Porque aqui a se viver é complicado, doído, muito complicado. Tem pessoas que admitem assim, a minha vida não vale a pena, de tanta dor, de tanto problema. Então essas pessoas, elas têm que aspirar uma outra vida, essa eternidade. É isso que faz com que ela não apague a vida aqui. Espere chegar essa eternidade. Então ele diz, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, e assentar-se em seu trono na glória celestial, as nações estarão reunidas diante dele, e ele vai separar as pessoas. E ele vai usar um critério, que não tem a ver com a nossa moral e nem com nossos critérios religiosos. Ele diz assim, venha o bendito de meu Pai. Isso é uma frase que deve soar de uma forma maravilhosa nos ouvidos de quem a ouvirá. Vinde bendito do meu Pai e recebo por herança o reino que lhe foi preparado desde a fundação do mundo. Aí ele diz, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu era refugiado e vocês não me mandaram embora. Eu estava nu ou necessitei de roupas e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram. Vocês tiveram uma ação em direção a mim. Ou seja, o critério de Deus, em outras palavras, é como eu me comportei com o outro. É como eu agi com o próximo, aquele que está no meu entorno. Porque salvação, querido, é um jeito de viver na terra. Não é apenas você dizer assim, eu criei Jesus e vira um diabo. Ele creu em Jesus, mas ele age como um demônio. Ele é perverso. Ele é mesquinho. Ele não ajuda ninguém, mas ele é salvo. Como salvo? Porque salvo tem a ver com alguém que mudou por dentro. Ao crer em Jesus, ao crer em Jesus Cristo, a depositar sua confiança nesse Jesus, como eu descrevi, então acontece uma mudança na sua forma de pensar e de agir com o outro. Não é assim, eu sou salvo porque eu sou da igreja. Não é assim, querido. Tem gente que nunca vai estar em uma igreja, mas vai ser salvo. Amém? Crente não gosta disso, não. Crente gosta de que os crentes sejam salvos e os que estão fora da igreja que se lasque. Não é o critério de Deus. Porque se você creu em Jesus, quantos creram em Jesus? Amém. A vida mudou. O pensamento em relação ao outro mudou. A atitude em relação às pessoas que estão em volta de você mudou. É isso que efetiva ou que evidencia que você é salvo. Não tem a ver com a Bíblia debaixo do braço, não. Não tem a ver com cantar louvores. Não tem a ver com o reteté. Não tem a ver com nada disso. Tem a ver com um jeito de viver. Amém? Jeito de viver. Paulo, ele era um perseguidor. E ele encontrou Jesus. Ele passou a ser perseguido pelo jeito de viver que mudou. E assim você pode ver a história de cada pessoa que se encontrou de fato com Deus. Mudou. Atitude diferente. Eu estive fome, você foi lá e me deu de comer. Eu não disse assim, olha, problema teu. Tu está com fome porque tu é vagabundo, porque tu não quer trabalhar, tu é drogado. E etc. A gente tem todo um arcabouço de desculpas para dizer que não vai fazer nada pelo outro. Mas se você conheceu Jesus, alguma coisa dentro de você mudou. A empatia, o amor, a misericórdia em relação ao outro, ele nasce, se desenvolve dentro. Não é assim, eu entrei na igreja, eu entrei na crença, né? Tem gente que diz, eu entrei na crença. E pronto, o que que ele faz agora? Eu não fumo mais, antes eu bebia, não bebo mais, antes eu fumava, não fumo mais. Então o cara, ele virou um poste. Ele não faz nada. Ele virou um poste lá. E poste serve para cachorro fazer xixi. Para mais nada. Então, queridos, se aconteceu algo nessa sua relação com Jesus, mudou. Mudou. Mudou o seu pensamento. Mudou como você vê o outro. Especialmente o outro em necessidade. Especialmente o outro em necessidade. E esse outro pode ser qualquer pessoa. Não é apenas gente da igreja, gente da fé. É qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Se você vê a história de Jesus passando pelas ruas de Jerusalém, e as pessoas vinham até ele, e ele não perguntava, é judeu? Não. Então, estou fora. Ele abençoava, ele curava as pessoas todas que chegavam até ele. Então, salvação, gente boa, é isso. É um jeito de viver, é como eu me comporto com o outro. Eu estive nu, e você me vestiu. Eu estive com sede, você me deu água. Eu estava preso, você me visitou. Quando? Quando que nós fizemos isso por ti? Quando você fez a qualquer pessoa, você fez a mim, disse Jesus. Ou seja, ele está olhando, não é suas boas obras, aqui não é espiritismo, que acredita na salvação pelas boas obras. Não, nós estamos dizendo que a salvação provoca as boas obras dentro de você. Nós fomos salvos para as boas obras, porque dentro de mim, dentro de você, muda o pensamento. E eu agora, porque eu criei, mudou dentro de mim algo, então eu me lanço a ajudar pessoas, em todas as situações. E quando eu faço a Jesus. Já pensou nisso? Que você pode ter deixado de ajudar Jesus na rua, na porta da casa, alguém que bate lá, 11 horas da noite, estou com fome, não é hora de pedir comida, rapaz. Fome não tem hora, né? E você deixa de ajudar Jesus, mas deixa porque não entendeu que a salvação provoca um viver. Nós acreditamos nos processos religiosos, nós acreditamos na frequência do culto, nós acreditamos no entregar o dízimo e as ofertas, nós acreditamos nos jejuns, nós acreditamos nas vigílias, nós acreditamos em todo esse processo, ainda que isso seja importante para o nosso crescimento, mas não é isso que garante a minha relação com Deus. O que Deus espera, o que esses processos fazem dentro de você? O que que esses processos mudam você? É isso. Porque se não mudam, não vale a pena. E eu me lembro, muitos anos atrás, eu disse uma coisa, eu era professor de uma escola dominical. Eu acho que eu já contei isso aqui. Mas era outro público. E tinha um garoto, que faltava, era muito e tal, ele ia lá de vez em quando e tal. Aí eu fiz uma pergunta assim, tipo, não me lembro o que era, mas era assim, quem era a mãe de Jesus? Aí ele, mãe de Jesus, mãe de Jesus. Aí eu disse, meu filho, vai para a praia, tu está perdendo tempo. Eu falei para ele, vai para a praia. Tu está perdendo tempo, que tu não está conseguindo aprender, e isso não está mudando a tua vida. Eu nunca devia ter dito isso para ele, porque eu não sei se ele foi para a praia, né? Mas eu disse, por causa dessa percepção de que há muita gente acreditando no processo religioso. Olha, eu vou todo domingo, estou lá. Ele acredita que isso por si só é importante, não é? Porque o que eu creio que Deus espera é o que que acontece dentro de você através desses processos religiosos. O que que acontece dentro de você quando você faz uma oração dizendo, Jesus, tu és o Senhor da minha vida? O que acontece? Porque a simples repetição não muda nada dentro de você, se isso não for de verdade, se isso não começar a brotar um novo pensar. Amém, queridos? Estão entendendo aí? Tem que brotar uma forma nova de viver, e essa nova forma de viver é sempre em relação ao outro, porque se for em relação a mim mesmo, então eu não bebo, não fumo, não vou para festa, não faço isso, não faço aquilo outro, então eu estou bonzinho. Não é assim em relação ao outro, em relação à esposa, ao marido, filho, colega de trabalho, o chefe chato, os empregados e assim por diante, em relação ao outro. Porque o nosso comportamento conosco mesmo é legal, né? Porque eu sou bonzinho comigo mesmo, né? Mas quando é com o outro, eu até brinco que escrevi uma vez num livreto que tem gente que saiu do inferno, mas o inferno não saiu dele. Ele continua falando coisas do inferno, continua agindo com atitudes do inferno, porque ele não entendeu salvação. Ele não entendeu salvação. Salvação é jeito de viver. Quando Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e vida abundante, essa vida abundante, querido, não é assim, ah, é a vida eterna amanhã, não, é hoje. É hoje. E a vida abundante é um jeito de viver que abençoa o outro. Quem crê tem vida eterna? Sim, você crê e tem um jeito de viver hoje, que te projeta para a eternidade, mas tem um jeito de viver hoje. Por isso é que Jesus disse aos discípulos: eu vou transformar vocês de apenas um pescador de peixes para alcançar pessoas. E todos eles tiveram suas vidas mudadas. Todos eles. A minha intenção com isso é tirar a gente do comodismo religioso. Acreditar que a sua filiação à igreja evangélica te garante uma eternidade com Jesus. Não é verdade. Pelo menos como eu creio. Como eu leio a Bíblia. Eu não creio nos processos morais, e nem por isso eu estou dizendo que você deve praticar nenhum desses atos imorais, nada disso, mas eu não creio que é não praticando eles que eu me garanto, não. Tem a ver com fé em Jesus, que muda a minha forma de pensar, e as coisas que eu deixo de fazer é porque mudou dentro de mim e eu disse não a elas. Aí eu disse não, agora de uma forma muito consciente, não por causa de um script. Não pode, não pode, não pode, não pode, não. Agora eu escolho dizer, isto eu não quero na minha vida. Porque eu quero viver diferente. Amém, queridos? Amém, gente boa. Salvação é um jeito de viver. Por isso é que ele conta a história dos caras que supriram necessidades e eles disseram: eu nunca te vi com fome, Jesus, eu nunca te vi com sede. Porque imagina se você encontra uma pessoa, é Jesus, de fato é, e Jesus disse: eu estou precisando de um quarto na sua casa. É claro, Jesus, é claro, porque é Jesus, mas aqui não é, é o outro. Isso, se nós entendermos isso, nós acabamos, sabe com o quê? Com o racismo, com a homofobia, o que mais? Com a discriminação, acabou tudo, porque eu olho o outro como alguém que eu preciso amar, respeitar e servir, ainda que discorde do jeito de viver dele ou dela. Deu para entender aí? Eu não preciso estudar, ouvir uma palestra sobre racismo para eu respeitar o outro que tem a cor diferente da minha. Porque aconteceu algo dentro de mim, pela relação com Jesus, que eu olho para o outro como irmão, é meu irmão, minha irmã, feito igual a mim. Acabar tudo isso, senão nós vamos depois criar um estado islâmico evangélico, né? É o que muitos querem, um estado islâmico evangélico. Não pode tal, burca das mulheres e vestido tal, os homens não pode isso, não pode aquilo e tal. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou, amém? Foi para a liberdade. Para a liberdade não significa que eu vou viver do meu jeito, vou aloprar, nem nada disso. Agora porque eu tenho liberdade, eu digo: eu não quero isto e eu quero isto. Eu não quero desrespeitar alguém que tem uma condição diferente da minha, seja de pele, seja sexual, seja social, seja econômica, seja qualquer condição. Eu não vou desrespeitá-lo, porque em mim habita o Espírito de Deus, que me faz dizer: ele precisa de mim, do meu amor, da graça de Deus e da misericórdia que habita em mim. Amém, gente boa? É isso. Não cabe você, crente, ser racista, né? Cabe? Não cabe. Mas tem. Mas são tudo salvo, né? Não sei de... O pessoal brinca que vai para o céu da boca da onça, né? Mas é homofóbico, não respeita o outro. não respeita a mulher, que é inferior, né, para ele, e assim vai, não respeita o deficiente. Mas é salvo. Salvo de quê? Ele não compreendeu o Evangelho, porque o Evangelho é Jesus de braços abertos para todos. Todos. Isso é o Evangelho. A cruz, gente, a cruz é uma metáfora fabulosa. Jesus de braços abertos, ele não morreu assim. Ele morreu assim, dizendo: Pai, perdoa a todos. Inclusive os crentes, perdoa todos, todos, porque eles não sabem o que fazem. Mas nós estamos vivendo, querido, do século 21, e ainda estamos numa igreja que não respeita o outro, não conheceu o Evangelho ainda. Uma igreja que cresce nas palavras de efeito, nas palavras de prosperidade, em tantas outras, no cenário lindo, mas deixou de crescer por dentro, deixou de evoluir por dentro. Sabe, a evolução, ela precisa acontecer dentro de nós. Nós não estamos saindo da condição do macaco para virar gente, mas nós estamos saindo da condição de um homem para virar parecido com Jesus, de um ser humano caído, perdoado, para ser transformado, evoluído a cada dia, para se tornar parecido com Jesus. É assim. E esse parecido com Jesus nos leva a servir o outro. O rei responderá: o que vocês fizeram a algum dos menores irmãos, a mim o fizeram. A mim o fizeram. Por isso eu botei uma frasezinha falando do nosso projeto aqui, Transformando a Boricesta: quem doa a quem tem fome, doa a Jesus. Você não está doando cesta para pessoas, você está doando a Jesus. E eu queria que você participasse desse privilégio. É um privilégio doar a Jesus. Mas Jesus não vai receber, no sentido físico, não. É o outro, que você não sabe nem o nome. Mas Jesus está recebendo, dizendo: valeu, obrigado, obrigado. Você entendeu o Evangelho, você entendeu. Você percebeu isso. O salvo, querido, entende e procura cumprir, sabe o que? O mandamento do amor. Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Esse uns aos outros é quem? É o da sua cor? É o da sua condição sexual? É quem? Quem é o outro? É o igual a você? Ou é qualquer outro? Ou é qualquer outro? Como entendo, é qualquer outro. Como eu entendo, é qualquer outro. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu amei vocês, vocês não valem muita coisa, mas eu amei vocês. Eu amei a todos. Por isso que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo, então ele via Jesus para todos. Ele não mandou para um grupo seleto, para todas as pessoas. E se Deus amou a todas as pessoas, por que eu vou fazer um grupo seleto e dizer: olha, eu vou considerar apenas esses que têm este formato? Isso não é o Evangelho de Jesus. Isso não é o Evangelho. O salvo, querido, entende e busca cumprir o mandamento do amor. O salvo, querido, ele reparte recursos. Eu não consigo entender a avareza na vida de um crente. Vamos usar esse termo. na vida de alguém que compreendeu um pouco o Evangelho, eu não consigo entender. Porque se ele creu, ele aprendeu a repartir. Reparta vocês. Tem aquele momento de Jesus, numa multidão, todo mundo com fome, todo mundo com fome. E os discípulos dizendo assim: Jesus, vamos mandar essa turma embora, porque eles não têm comida, a gente não tem comida para dar. O dinheiro que nós temos aqui não é suficiente. O dinheiro que tem aqui, não, eu não vou gastar com essa turma. É mais ou menos isso, não vou gastar com eles. Então eles voltem para casa para comer em casa. Aí Jesus disse para ele: dê vocês de comida. Dê vocês. Dê vocês. E tem uma ideia interessante de um escritor que ele dá duas versões para esse milagre. Duas versões. Uma delas é a que nós sabemos, é que Jesus pegou o cesto do garoto, que tinha poucos pães, alguns peixes, abençoou e mandou distribuir, e aquilo se multiplicava. Como era isso? Não sei. Mas parece que quanto mais tirava do cesto, mais aparecia. E tem muita gente com dificuldade de crer que essas coisas são assim, né? Mas tem uma outra versão interessante. É que quando houve uma disponibilidade de alguém de colocar nas mãos de Jesus os seus poucos peixes e pães, os outros que escondiam os que tinham, começou a colocar para fora o que tinha. E começou também a dar os seus pães e os seus peixes, e quanto mais as pessoas colocavam para fora, mais outras pessoas também tiravam o que estava escondido. Ou seja, diz que o milagre foi a quebra do egoísmo. É interessante, ainda que eu creia que Jesus pode multiplicar os pães, mas é muito interessante o fato que quebra o nosso egoísmo, de querer guardar para si. Eu não vou dar o meu, não, o meu está aqui. E tem gente assim: eu não vou dar o meu. Sabe, tem pessoas que não dão porque não têm, e tem pessoas que não têm porque não dão, porque ele guarda para si. E quem é do Evangelho não é assim. Amém, gente? Estamos entendendo? A mensagem não é para pedir dinheiro para vocês, não. A mensagem é para conscientizar da salvação, da transformação que precisa haver dentro. Dentro. A mensagem é para você compreender a atitude, se a minha atitude que eu tenho em relação ao outro é a atitude de quem é salvo de verdade. É isso. Então doar para quem tem fome, querido, é para quem tem consciência do amor e diz: eu vou fazer porque eu tenho essa consciência, brotou dentro de mim por causa da fé em Jesus Cristo. Então, como creio o juízo de Deus, ele virá a partir da demonstração de amor que brotou de você por causa da fé em Jesus. A fé te fez doar, a fé te fez te entregar, a fé te fez amparar, a fé te fez ser suporte para o outro. A fé que você disse crer em Jesus. Se você creu, mudou alguma coisa dentro de você. Amém, queridos? Amém mesmo? Isso. Mudou alguma coisa dentro de você? Quantos mudaram alguma coisa dentro de você? Hoje, mudou hoje, né? Esse pensamento, né? Vamos ficar em pé, vamos.